mais um bloco informativo na ERTE com o Vítor Melenas, para já os títulos. Boa tarde, Vítor.
Muito boa tarde. Empresários tomarenses estiveram reunidos para discutir uma estratégia futura para o desenvolvimento do concelho. A empresa abre buracos na cidade sem autorização do município de Tomar para a colocação de publicidade. PSD fala em caos no setor. Pavimentação das ruas no lugar de Soianda, freguesia de Casais Alviobeira, vai avançar no próximo ano. Fechamos com a nota do dia hoje com Tiago Carrão.
Voz do Conselho, agora também à sexta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Atualidade e projetos em equação. Ferreira do Zezer em destaque. Jacinto Lopes, Presidente da Câmara Municipal, é o convidado desta semana. Quanto ao estado do tempo para hoje, períodos de céu muito nublado, possibilidade de chuva fraca ou chuvisco para o final do dia, vento fraco superando moderado a partir da tarde, ainda formação de geada nas regiões do interior, norte e centro. Máximas de 10 graus para a Guarda, 13 para Castelo Branco, 15 para Évora, 16 para o Porto e Lisboa e 17 para Coimbra, Leiria, Tomar, Santarém e Faro.
As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. Miguel Frasquilho, presidente da AICEP, e Franklin Alves, ex-secretário de Estado da Economia, foram os convidados do jantar de debate realizado na noite desta segunda-feira em Tomar, com o tema Todos por Tomar, que futuro, opções e realidades. Foram abordados aspectos como as estratégias e os meios para cativar e orientar investimento para o concelho, os mecanismos existentes em Tomar para facilitar a instalação de empresas e para criar emprego, a competitividade da cidade e a fixação de população. A iniciativa, a terceira do género, foi promovida pelo Movimento Todos por Tomar, movimento que agrega vários empresários do concelho. O debate acerca da situação e das perspectivas do Conselho de Tomar decorreu nas instalações da Caça Brava, na Ceiceira, e juntou ali mais de uma centena e meia de participantes. Franklin Alves, ex-secretário de Estado da Economia, fez a primeira intervenção da noite, considerando, entre outros aspectos, o financiamento das empresas.
Nós temos basicamente duas dimensões que se prendem muito com o tema final do financiamento das empresas, mas eu julgo, considerando um pouco o tecido empresarial que temos no concelho, o tema do financiamento não pode ser visto também daquilo que podem e devem ser políticas públicas que suportem de alguma maneira o desenvolvimento de novas soluções alternativas de desenvolvimento. E porquê é que isso é importante? Porque em larga medida, quando nós falamos de novos paradigmas de desenvolvimento económico em que a dimensão menos industrial e mais de serviços está presente, isso também significa, em muitos casos, apostar em capacidades que têm mais a ver com a cabeça, com a massa cinzenta e menos com a força bruta. E menos, portanto, com a parte que tradicionalmente se considera capital físico, isto é, grandes fábricas, grandes indústrias. Nós aí, enquanto portugueses, e portanto este Conselho também, penso eu, até porque tem tido uma aposta importante na área de educação, temos vantagens e não estamos, certamente, fora dos níveis de outros países. Temos é que, efetivamente, ser capazes de criar as condições para tirar proveito dessa capacidade e dessa massa cinzenta que existe no país. E é aí que eu julgo que a dimensão das políticas públicas associada à dimensão da iniciativa empresarial tem que ser bem jogada.
Por seu lado, Miguel Frasquilho, presidente da AICEP, falou da necessidade de uma maior internacionalização das empresas da região e do país como forma mais eficaz para a atração de investimento estrangeiro.
Tem como missão apoiar as exportações e o investimento. Ajudar as empresas portuguesas a internacionalizar-se e a atrair investidores para o nosso país. Bom, mas são estes exatamente os motores em que tem que assentar a nossa economia. Nós somos um pequeno país, uma pequena economia aberta, o nosso mercado interno é muito limitado e, portanto, nós para crescer temos que ir para fora, temos que vender mais lá fora e para sustentar essa ida para fora temos que atrair mais investimento, nomeadamente estrangeiro. Porquê? Porque as nossas empresas continuam bastante descapitalizadas, bastante endividadas e assim é difícil ter a margem de manobra para investir. O Estado também está bastante endividado, portanto também não pode auxiliar muito as empresas. Portanto, há aqui de facto, nós temos que nos tornar mais competitivos, não há volta a dar, porque é a única forma de conseguirmos atrair mais investidores. Mesmo assim, as exportações têm tido uma evolução bastante positiva, com quase todos os setores em destaque, já ultrapassaram 40% da riqueza nacional, mas mesmo assim, ainda estamos muito longe dos países europeus com que somos muitas vezes comparados, com uma dimensão relativa semelhante à nossa, como a Bélgica, a Holanda, a Dinamarca, a Áustria, a República Checa, a Eslováquia, etc. Já nem falo na Irlanda. Todos eles têm uma percentagem de exportações no produto superior a 50%. Nós estamos em 40% ainda. É verdade que subimos 10 pontos percentuais nos últimos 5 ou 6 anos. Estávamos em 30 ou abaixo de 30. Mas precisamos de continuar a progredir. E para isso é preciso atrairmos o tal investimento. O tal investimento, nomeadamente investimento produtivo, qualificado, como se deseja.
Defendendo que é necessária uma estratégia para o Conselho, com visão, vontade e competência, que reforce a visibilidade e o protagonismo nacional e internacional de Tomar, valorizando os ativos tomarenses, a cultura, o património e a história, de modo a atrair projetos e a cativar investimentos. António Lourenço dos Santos, um dos dinamizadores da iniciativa Todos por Tomar, fez no final Traiarte um balanço, lamentando na altura a ausência das forças políticas que foram também convidadas a estarem presentes no evento.
Ficaram condicionadas os principais aspectos que, do ponto de vista económico, podem sustentar um processo de renascimento de Tomar, de desenvolvimento de Tomar e do Conselho de Tomar, e até de alguns territórios adjacentes. A necessidade de captar investimento estrangeiro, as vias para captar investimento estrangeiro e a nomeação genérica de um conjunto de vantagens comparativas que Tomar tem, e que, se forem devidamente valorizadas, podem permitir preencher um conjunto das condições indispensáveis para criar, para corporizar o tal processo de relançamento. Digamos que é uma das principais motivações da realização destes encontros. É condensar um conjunto de orientações, um conjunto de conclusões que possam ser úteis aos responsáveis partidários para poderem pensar devidamente nos programas eleitorais. Como disse há pouco, ficámos preocupados, ficámos tristes, porque não houve da parte do universo partidário uma resposta minimamente capaz, ou seja, de presenciar e participar neste diálogo, neste debate, que penso que foi muito útil, foi construtivo, houve valor acrescentado e foi pena que realmente não tivéssemos todos participado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os vereadores do PSD levaram à reunião do Executivo desta semana uma proposta que será agendada para discussão no decorrer da próxima reunião semanal sobre a fixação de publicidade em Tomar. Como referia na altura o vereador João Terreiro, é necessário elaborar um regulamento que permita colocar alguma ordem naquilo que classificou como desorganização e caos que existe ao nível do setor em Tomar.
De facto, hoje em dia o fenómeno publicitário é dos mais característicos nas sociedades de consumo, através do qual as populações são conduzidas a optar, mais ou menos inconscientemente, pela aquisição dos mais diversos bens e serviços. Entendemos, Sra. Presidente, que a forma como existe e como está organizada, a desorganizada, permita-me a expressão, a publicidade em Tomar, está feita de uma forma, desculpa a expressão, selvagem, e neste aspecto nós trazemos para uma proposta, tendo em conta, obviamente, o artigo 11 da Lei 9788, que é a Lei da Publicidade, que seja iniciado o procedimento necessário para a elaboração de um regulamento de publicidade do município de Tomar, que contemple a definição de critérios para o exercício de atividades publicitárias no Conselho, tendo em conta não só os respectivos instrumentos de divulgação, como também a proteção do ambiente, as implicações morais, culturais e sociais inerentes ao fenómeno da publicidade.
Na resposta, exemplificando a forma como por vezes a colocação de publicidade é levada a cabo, sem qualquer regra, a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, deu também ela conta ao Executivo de uma situação verificada nos últimos dias em que uma empresa procedeu à abertura de buracos um pouco por toda a cidade, sem qualquer autorização e sem que disso tenha dado conta aos serviços do município.
Durante a semana passada, foram abertos um conjunto de buracos em rotundas, em cruzamentos, em triângulos ajardinados na nossa cidade, e obviamente os trabalhadores da Câmara, a quem compete vigiar o espaço público, só para os senhores verem o caricato a que isto chega, questionaram a empresa que estava a abrir buracos, porque, quer dizer, não havia nenhum licenciamento por parte da Divisão de Gestão do Território, não havia nenhum licenciamento por parte do Departamento de Obras Municipais, portanto nenhum processo tinha entrado, e portanto a empresa que andava aí a abrir buracos, e eu despachei hoje para retirarmos, portanto será o DOM que vai fechar os buracos e retirar todos os prumos que estão a ser colocados, com a contabilização de custos e enviar os custos para a empresa que anda a fazer isso. Aquilo que lhes foi dito é que tinha-se quem tinha dado autorização, e referiram um nome, que eu não vou referir aqui publicamente, de uma pessoa que já trabalhou na Câmara e que deixou de trabalhar há 3 anos. E, portanto, que essa pessoa, foram ter com essa pessoa, como se ela ainda trabalhasse na Câmara, e essa pessoa, tem toda a autorização, e a empresa, sem contactar nenhum serviço da Câmara, sem contactar a Presidência, sem contactar nenhum vereador, deu autorização e a empresa foi abrir os buracos e pôr os prumos. Portanto, para os senhores também verem que isto às vezes... mas sim, com certeza discutiremos esta questão na próxima reunião de Câmara.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Abrantes e a Fundação de Serralves vão assinar um protocolo que irá permitir à autarquia abrantina integrar aquela fundação com o estatuto de Câmara Fundadora Serralves. O protocolo permite criar condições de alargamento da rede de acesso e de aproximação das populações e entidades locais à arte, à cultura, também à sensibilização ambiental, às indústrias criativas, beneficiando assim a comunidade abrantina das competências especializadas da fundação. Depois de assinado, o protocolo será negociado entre as duas partes, no âmbito de um plano bianual de atividades para o Conselho de Abrantes. Enquanto Câmara Fundadora, a autarquia passará a ter um conjunto de regalias, entre outras, a organização anual de uma exposição de arte contemporânea com trabalhos de artistas da coleção Serralves, ações expositivas, entradas gratuitas para crianças até aos 12 anos e descontos também nas entradas de jovens, estudantes até à licenciatura, bem como aos residentes no Conselho com idade superior a 65 anos. Abrantes vai ainda beneficiar da organização de visitas guiadas, com desconto para jovens e séniores ao museu e ao Parque de Serralves, assim como para trabalhadores do município e professores do Conselho, colaboração com as escolas em programas pedagógicos nas áreas da cultura e do ambiente e participação especial em eventos como o Serralves em Festa, Festa de Outono e em ciclos de conferências.
Rádio Web, a primeira a informar.
Termina amanhã, 30 de novembro, o prazo para a apresentação de candidaturas ao apoio extraordinário a estudantes do ensino superior a atribuir pelo município de Alcanena no ano letivo 2016-2017, com o objetivo de apoiar financeiramente os estudantes provenientes de famílias mais carenciadas do Conselho. À semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, os interessados devem preencher os impressos destinados à candidatura e apresentar os respectivos documentos na Divisão de Desenvolvimento Humano e Social da Câmara Municipal de Alcanena até 30 de novembro. Este apoio será atribuído durante 8 meses, precisamente de novembro de 2016 a junho de 2017, sendo o pagamento efetuado por transferência bancária. As mensalidades decorrentes até ao momento da decisão final serão pagas de uma só vez e as restantes mensalmente. Este apoio extraordinário só é atribuído, entre as outras condicionantes, a residentes no Conselho de Alcanena, com dificuldades económicas para suportar o prosseguimento de estudos e que não sejam já detentores de uma licenciatura ou bacharelato.
Rádio Web, a primeira a informar.
É há muito considerada uma obra prioritária para a freguesia de Casais Alvibeira a pavimentação das ruas do lugar de Soianda, nomeadamente a intervenção na rua principal da localidade. O processo tem, no entanto, estado dependente da requalificação da rede de abastecimento de água, também ela há muito a necessitar de uma intervenção, que, aliás, já decorre e que está a ser levada a cabo pelos serviços municipalizados de Tomar. Como disse na ERTS o Presidente da Junta de Freguesia de Casais Alvio Beira, João Alves, a Junta de Freguesia não tem por si só capacidade financeira para a realização das obras e, em 2017, a autarquia comprometeu-se já a financiar a pavimentação da Soianda.
Nós temos de facto algumas obras importantes a fazer aqui na Freguesia para o ano e mais uma vez contamos com o apoio da Câmara porque temos que fazer os protocolos que estão previstos na lei e temos trabalhos importantes para fazer numa localidade que é Soianda, que foi uma situação que foi conversada com a Sra. Presidente da necessidade da substituição das condutas da água. Nomeadamente ao nível das ligações dos ramais, que já estavam obsoletas e aquilo ali naquela zona tinha muitas rupturas, e há necessidade de pavimentar toda a Soianda, e a Sra. Presidente foi sensível a isso e atribuiu no orçamento dos SEMAS para este ano, 2016, uma verba para a substituição dessas condutas e de facto desses ramais, e de facto essas obras já arrancaram, os SEMAS estão a cumprir aquilo que estava no seu orçamento. E para o ano, através desses protocolos com a Câmara, vamos fazer toda a pavimentação da rua principal da Soianda e todas as transversais. Portanto, é um investimento que prevemos na ordem dos 60 mil euros, só da parte da pavimentação, mais coisa, menos coisa. Portanto, para o ano, vamos fazer essa intervenção que é muito importante naquela zona da freguesia.
Ainda no âmbito dos projetos a promover no decorrer do próximo ano, na área da União de Freguesias de Casais Alvio Beira, está também o alargamento do cemitério de casais, que, como refere o Presidente da Junta, tem capacidade apenas para mais 2 anos.
No nosso mandato, com este Executivo, felizmente, foi possível chegar ao entendimento com os proprietários, com um proprietário que está ao lado do cemitério pela parte nascente, em que havia ali um caso antigo com o meu antecessor, havia ali uma situação que não estava bem definida, e enfim, através do diálogo conseguimos chegar a um entendimento e é agora possível assim tratarmos dos problemas burocráticos, porque entretanto tínhamos lá uma parcela de terreno também ao lado do cemitério que tinha sido comprada pelo meu antecessor, Jaime Lopes, mas por alguma razão não foi escriturada e portanto agora os donos do terreno estão na Austrália e agora há uma série de papéis que se tem que tratar, mas estou convencido que até ao fim do fim deste ano as escrituras vão ser feitas e o projeto está a ser feito e é possível arrancar também com essa obra. E aqui já falei com o Sr. Presidente também e faço aqui o apelo público: a Câmara tem que nos apoiar neste trabalho, porque é uma obra que é cara, não sabemos ainda quanto é que vai envolver, mas sabemos que vai envolver muito dinheiro e sabemos que não temos capacidade. A nossa capacidade neste momento no cemitério de casais é para 2 anos. Se nós analisarmos as coisas por aquilo que tem vindo a acontecer, pelos óbitos que têm acontecido em média ao longo dos anos, teremos ali espaço apenas para 2 anos. Portanto, estamos um bocado condicionados no tempo e no espaço.
Rádio Web, a primeira a informar.
A rua Amorim Rosa vai viver este ano intensamente a magia do Natal, assim ao longo já da próxima noite do dia 2 de dezembro, das 20 às 24 horas, o comércio vai estar aberto, sendo que será inaugurado nessa noite o presépio que estará em exposição no separador central da rua até o dia 7 de janeiro. Com a colaboração de todos os comerciantes e respectivas equipas de trabalho, a organização está a programar uma noite cheia de atividades que tem como objetivo atrair pessoas às lojas, mas acima de tudo dar destaque à rua nesta quadra. Numa altura em que a cidade de Tomar, nomeadamente o comércio tradicional, apresenta fragilidades causadas pelo estado da economia, a iniciativa pretende assim criar condições para inverter a situação, partindo da dinâmica e união dos comerciantes e empresários locais e regionais, através da dinamização das lojas, de forma a cativar clientes e também a atrair potenciais futuros clientes tumarenses e não só. Uma iniciativa que ocorre então já na noite do próximo dia 2 de dezembro. E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje em antena, a Tiago Carrão.
Caros ouvintes, na última Assembleia Municipal de Tomar, a 18 de novembro, votámos as grandes opções do Plano e Orçamento do Município de Tomar para o ano 2017. Bem sei que as grandes opções do Plano e Orçamento possam parecer um assunto abstrato, complexo e até aborrecido. Mas na realidade é precisamente o contrário. As grandes opções do Plano e Orçamento são dos mais importantes instrumentos no funcionamento e gestão do Município. São estes documentos que definem as prioridades, as principais orientações e os investimentos da Câmara Municipal para o ano seguinte. É fácil encontrar uma analogia entre as grandes opções do plano e orçamento do município e a gestão que cada um de nós faz do seu orçamento familiar. Analisamos primeiro as receitas que temos disponíveis, tipicamente os nossos ordenados, contrabalançamos com as despesas a efetuar e avaliamos a possibilidade de fazer investimentos. Na Câmara Municipal o processo é, ou deveria ser, semelhante. Enquanto membro do Grupo Municipal do PSD na Assembleia Municipal de Tomar, votei contra a proposta das grandes opções do Plano e Orçamento para 2017 apresentados pela maioria PS-CDU que nos governa. Acredito que, como autarcas, temos a responsabilidade de honrar o voto popular que nos elegeu e isso inclui a prestação de contas da nossa atuação. Aproveito por isso esta nota do dia para partilhar convosco as razões que me levaram a votar contra estes documentos. As grandes opções do plano e orçamento apresentados evidenciam a falta de uma estratégia para o Conselho, a falta de um projeto e de ambição para responder aos anseios e necessidades dos tomarenses, a falta de soluções para problemas como o desemprego, a fixação dos jovens e o envelhecimento da população. Pela primeira vez, o Conselho Municipal de Juventude manifestou-se contra um orçamento do município de Tomar. Um claro sinal do descontentamento da juventude tomarense com a gestão municipal, PS-CDU e a sua desconsideração para com os jovens. Não só a juventude é um tema arredado dos documentos e investimentos apresentados, como considero francamente insuficiente a atribuição de apenas 0,07% em rúbricas exclusivas da juventude. Quer isto dizer que um quarto dos tomarenses, os jovens, vê-lhes atribuído pouco mais que meia décima do orçamento municipal. Ao analisar o orçamento, rapidamente nos apercebemos da dependência exagerada de receitas indicadas como outras e diversas. O que comprova que este orçamento foi começado pelo fim. Primeiro as despesas e depois a procura de receitas para as cobrir. Não é, portanto, de admirar que, à semelhança de anos anteriores, a taxa de execução da receita e da despesa tenha um valor na casa dos 50%, largamente abaixo dos 85% exigidos pelo regime financeiro das autarquias. Há que ter também em consideração o facto de 2017 ser um ano de eleições autárquicas, tendo o Presidente da Câmara Municipal já anunciado a sua recandidatura, o que me leva a duvidar das verdadeiras intenções destas grandes opções do plano e orçamento. 2017 é um ano de investimento, uma oportunidade para realizar obras estruturantes para o nosso Conselho, através dos fundos do Quadro Comunitário Portugal 2020. Mas Tomar, ao contrário de conselhos vizinhos do Médio Tejo, não demonstra intenções de aproveitar estes fundos. Sem esquecer o prazo médio de pagamento do município de Tomar, continua a aumentar. De janeiro a setembro deste ano, verificou-se um aumento de 2 meses, o que significa um prazo médio de pagamento de 361 dias. Um ano que as empresas do nosso Conselho e Região esperam para receber da Câmara Municipal de Tomar. Continua-se a desviar a atenção dos problemas que condicionam o crescimento económico do nosso Conselho. E sem crescimento económico, dificilmente teremos condições para mais apoio aos jovens, aos idosos, à cultura, ao desporto, à economia local e ao turismo. Não me revejo neste orçamento e nesta política, porque o orçamento do PS e da CDU para 2017 não serve o Conselho, não serve os tomarenses.
Nota do dia com Tiago Carrão no fecho das notícias. É tudo. Regressamos aqui à Antena da Arte quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.